Estamos de volta na terceira parte do programa das manhãs da RCC. Este que é o programa que lhe faz companhia todas as manhãs das 8 ao meio-dia em 95.6 FM ou então através do www.radio-covilha.pt. Passam neste momento 7 minutos das 10 da manhã. Estou na presença das nossas convidadas do dia, Beatriz Antunes e Mariana Silva. Elas que vêm em representação da Encanta Tuna. Muito bom dia, meninas. Como é que entraram para este mundo das tunas?
Então, eu conhecia duas pessoas que já tinham andado na tuna anteriormente e lidava com elas desde muito pequenina, e então eu pensei que quando viesse para a faculdade, que assim que acabasse a praxe ia entrar na tuna, e assim aconteceu.
Pronto, eu fiz a minha formação básica do secundário em música. Quando decidi vir para a universidade e não seguir música, ao mesmo tempo não quis deixar de lado essa parte, então achei que a melhor opção para conseguir conciliar as duas coisas era efetivamente juntar-me a uma tuna, que era onde eu podia continuar com música presente.
E que papéis é que desempenham dentro da Encanta Tuna?
Então, eu sou a magíster.
E eu sou a vice-magíster deste ano.
E o que é que vocês fazem então? Contem lá.
Ok, então, basicamente nós agora estamos a organizar o festival e passa tudo por nós. Tudo o que acontece, pronto, a gente sabe, tentamos organizar as pessoas de maneira mais fácil.
Sim, fazemos toda a gestão da tuna, dentro da tuna com todos os seus elementos, as comunicações para fora da tuna com entidades e parcerias que nós tenhamos, tudo passa por nós.
Fazer parte da tuna deu-vos essa valência de conseguirem organizar coisas, além da parte da música?
Sim, organizar o tempo, porque também temos os estudos, como é óbvio. E pronto, às vezes não é fácil, mas...
Lá estávamos ganhando certas competências de organização e de gestão que são fundamentais na realidade.
O que é para vocês a Encanta Tuna?
É muito.
Sim, é um orgulho enorme estar aqui. Pensar que já
começámos há uns anos atrás.
Sim.
Ainda aqui estamos.
Exato. E pensar que a tuna já tem 11 anos e que ainda conseguimos levar o nome de Encanta Tuna a muitos sítios. E pronto, e estar à frente é mesmo um orgulho muito grande.
O que é que vos mantém na tuna? Porque digamos que a vida académica, quem fala de vida académica não se fala só de noites, mas de estudos, sobretudo, fala de que é um curto período em que é preciso muito gosto por aquilo que se faz. Como é que vocês se mantêm lá?
Sim, eu acho que o principal é mesmo isso que me referiu agora, é o gosto. É o gosto que temos em estar todas juntas, nos ensaios, nos festivais, nas atuações, o gosto que temos por continuar a dar vida a este projeto que as nossas fundadoras começaram há 11 anos atrás e continuar a levar a Encanta Tuna para a frente.
Há quantos anos é que entraram para a Encanta Tuna?
Três anos.
E 3 anos começaram como as caloiras, neste caso.
Sim, caloiras.
Caloiras, e já estão como magíster e vice-magíster.
É verdade.
É verdade.
Como é, sempre ambicionaram chegar a esse posto, neste caso?
Não, de todo.
Sim, eu não, sinceramente eu não esperava, só o ano passado mesmo, quando pronto, reunimos para fazer direção, é que percebemos, ok, somos magíster e vice, e ainda o ano passado éramos caloiras.
Como é que funciona tudo isso dentro da tuna? As hierarquias, como é que são escolhidas?
É assim, nós entramos na tuna e somos aprendizes. Temos é mais curtinho do que a hierarquia seguinte, em que pronto, provamos que queremos mesmo estar na tuna, conhecemos as letras, as músicas, pronto, e aí passamos à próxima hierarquia, que é bruxas. Pronto, e isso é, basicamente, são as duas caloiras, pronto. E depois, por mérito, é que se passa depois a tunante. Depois, dentro das tunantes, é que todos os anos há uma direção. E a direção é escolhida em conselho de tunantes.
Sim, é escolhida por todas.
Por todas.
Nós reunimos-nos todas e decidimos quem é que nós achamos que, das que temos...
Qual é que faz o melhor papel.
Sim, quais é que conseguiriam fazer um melhor papel para cada cargo da direção que temos.
E as duas ainda se lembram da primeira vez que subiram ao palco como a representar a Encanta Tuna?
Sim.
Sim, lembro-me. Eu fui numa atuação nos Penedos Altos, assim que eu, pronto, ainda era aprendiz, e então as aprendizes ainda não sabem a palco. E então eu fiquei a ver, a bater palmas cá de fora. Isso, essa foi a primeira vez que, pronto, que eu saí em tuna para uma atuação.
Certo, eu não pude estar presente nessa atuação, já estava com a Beatriz na tuna nessa altura. Lembro-me que não pude estar presente, e então, isto como nós entrámos só em outubro depois da praxe, foi quando se começou todos os preparativos para o Feitiço, para o nosso festival, e nesse ano tivemos assim um bocado de poucas atuações porque estávamos muito ocupadas com a preparação, e efetivamente a primeira vez que eu atuei, acho que assim em palco, foi mesmo no Feitiço.
Sim, eu em palco mesmo foi no Feitiço, pronto. Foi essa atuação, mas pronto, foi mais cá de fora a aplaudir.
E no Feitiço, em Feitiço, há muita gente.
É esse o nosso objetivo.
Vão agora para o 10º Feitiço. Uma década a enfeitiçar pessoas. O que é que estão à espera?
Estamos à espera de... Esperemos muita gente no auditório. Esperemos, pronto, que gostem. Vamos ter muitas surpresas durante o festival.
O que é que vai acontecer já no festival, que é este fim de semana?
Sim,
é
verdade. Este fim de semana.
Sim, nós tentámos preparar uma 10ª edição à medida. Uma 10ª edição que cativasse o público, que tentámos dar um bocado de tudo. Temos as 4 turnas a concurso, como é normal, e temos 2 grupos extra-concursos, um bocadinho diferentes daquilo que é normal acontecer num festival de tunas, mesmo para, lá está, como a Beatriz disse, para trazer um pouco de surpresas ao público, e pronto, para ter, que esperemos que todos gostem daquilo que nós estamos estado a preparar.
Que tunas é que vão estar cá na Covilhã?
Então vai estar a de Fumuca, de Coimbra, vai estar a tuna Sadina, que é de Setúbal, a tuna Maria de Lisboa e a tuna Alminho, da Universidade do Minho, de Braga.
E as extra-concurso?
Extra-concurso, temos o Coro Infantil Juvenil da Paróquia de São Pedro, que já esteve presente numa edição anterior, e então pensámos muito neles para trazer de volta esta, que é uma 10ª edição, e vamos ter também uma atuação especial da Banda Filarmónica Iradense.
Como é que vocês escolhem as pessoas para estar presentes no vosso festival? Escolhem ao dedo, escolhem porque também já foram? Como é que funciona esse processo?
Sim, às vezes é um bocado, depende de direção para direção, se calhar depende um bocado dos gostos de cada direção. Por exemplo, este ano pensámos mesmo em ter uma coisa bastante diferente e tentar atuar com eles, que é o que vai acontecer. Vamos cantar um original nosso com a banda, a Filarmónica, pronto, e acho que é isso, acaba por depender um bocado de direção para direção, de cada gosto, do gosto.
Sim, da própria edição em si, porque sim, cada edição do festival acaba por ter um tema associado. Depois pode depender muito do tema que nós escolhemos para trazermos grupos que se enquadrem no tema.
Qual é que é o tema este ano?
Este ano é mesmo o 10º Feitiço. Não temos assim um tema mais... É mesmo o 10º Feitiço.
Achámos que o facto de ser a 10ª edição, de serem 10 anos seguidos de festival, feitiço, já era tema preciso.
Já era relevante.
Vocês,
sim,
já participam em 3?
Sim.
Em 3 feitiços.
Sim.
Qual é que foi aquilo que mais vos marcou?
Eu acho que até agora o primeiro vai ser sempre o primeiro.
Sim, mas acho
mas
que
este... depois deste, acho que vai ficar muito equiparado, porque o primeiro é o primeiro, mas este é o nosso festival, é o nosso Feitiço enquanto magister e vice, portanto acho que entre o primeiro e este vão ficar os dois bastante na memória.
A festa começa já na sexta-feira. O que é que vai acontecer?
É, pronto, na sexta-feira é a chegada das tunas, por volta da hora de jantar, e vamos fazer o nosso warm-up do festival no Oriental de São Martinho. Pronto, e vai ser um convívio com as tunas.
Vamos ter a participação de uma tuna masculina também. Sim. Convidámos a tuna médica aqui da UBI, a atuar no espaço onde vamos estar, no Oriental de São Martinho, também para histórias assim, e um bocadinho das tunas femininas que já vamos ter no sábado, trazer uma tuna masculina e promover ainda mais convívio entre as tunas e a todos os que possam lá estar.
E a que horas é que começam tudo?
Na sexta-feira, por volta das 8, 9 horas, nós já vamos estar no Oriental.
Isso. Sábado, contamos com as 9 horas no grande auditório da Faculdade de Ciências da Saúde.
E é preciso bilhete?
Certo, os bilhetes podem comprar à entrada do auditório, vamos lá estar a vendê-los. Também podem reservar através do nosso e-mail, caso queiram fazer a reserva prévia. Já temos algumas reservas, portanto, se quiserem reservar, podem reservar através de encantatuna@hotmail.com. Basta deixar o nome e depois levantam no próprio dia.
Qual é que é o preço dos bilhetes?
3 euros para estudante, para não estudante são 4, as crianças até aos 6 não pagam, mas depois dos 6 aos 12 temos aquele preço mais baratinho que é 2 euros.
Vocês queriam muito, qual é que era a maior expectativa que tinham para este feitiço?
Se nós conseguíssemos encher o auditório seria Sim. mesmo muito bom.
Era conseguirmos que tudo corresse bem, todas Sim, as atuações, também. Todos os convívios e termos efetivamente uma plateia cheia para nos ver em palco também.
Agora falámos um bocadinho do percurso da Encantatuna. Quem é que me consegue explicar um bocadinho do percurso? Vamos falar com o Magister?
Pode ser. Pronto, então, a Tuna, como disse, já tem 11 anos. Ao início, pronto, tivemos alguns problemas, como há sempre em tudo, é sempre complicado formar qualquer coisa. E então, ao início, tivemos alguns problemas em formar a Tuna, mas depois, com muita força e muito orgulho também das nossas fundadoras e das nossas anciãs mais velhas, pronto, conseguimos então formar a Tuna. E pronto, e agora
eu vou lá para a frente
até agora. Sim.
Atualmente contam com quantos elementos?
Ativos somos já cerca de 30.
Sim, ativos somos cerca Sim. de 30, mais coisa, menos coisa.
Sim.
Mas contamos sempre com a presença das nossas anciãs, que sempre que podem vêm ter Sim. connosco, vão connosco a festivais
e ajudam-nos.
Com muita ajuda ainda.
Existe muita procura por parte das estudantes?
Normalmente, pelo menos desde que nós estamos na Tuna, quando acaba a prática, normalmente quando nós temos mais tempo para nos juntarmos assim às Tunas, nos últimos anos não tem havido muita aderência, nunca costumámos ter muitas caloiras. Nós, por exemplo, fizemos parte de uma geração onde éramos pouquíssimas caloiras, éramos 5, 6, apesar de conseguirmos fazer todo o trabalho. Este ano ficámos muito contentes com o início do ano porque nós de momento temos cerca de 12, 15 caloiras. Entraram muitas, entretanto, no final do ano passado, no início deste ano, e esperemos para o ano que vem que consigamos receber muitas também.
E elas quando entram vão com que ideia?
Eu acho que quando nós entramos nunca temos bem a ideia do que é mesmo Certo. Estar na Tuna. É um bocado, pronto, não percebemos bem o que é estar na Tuna, o que é mesmo a Encantar a Tuna, e só depois de alguns meses mesmo é que vamos começando a perceber.
Sim, porque quando nós entramos, ou entramos porque já conhecemos pessoas que já lá estejam e já nos tenham dito algumas coisas, ou então entramos lá está ou porque queremos fazer música, queremos ter um grupo de atividade extracurricular, seja lá qual for a razão, acho que nunca temos a ideia do que é mesmo estar na Tuna, e depois ao fim de já lá estarmos há algum tempo começamos a perceber efetivamente o que é a Tuna e o quão bom é a Tuna, por isso é que lá continuamos.
E nenhuma vez se sentiram desiludidas por estarem na Encantatuna?
Desiludidas? Não.
Não, nunca.
Às vezes podemos estar mais cansadas em alturas que temos muito trabalho, temos muitos ensaios para preparar a todo o nível musical. Esta altura do nosso feitiço, onde temos muito trabalho de organização, podemos estar um bocado mais cansadas, mas estamos tão cansadas como na época de exames, por exemplo, que temos muito que estudar e acaba por ser um cansaço físico. Agora, desilusão, nunca.
Sim.
E como é que, por exemplo, se gera aquelas pessoas que são novas na Tuna, neste caso as caloiras ou tudo mais, que entram e depois, passado algum tempo, vem o ritmo a acontecer porque saem da praxe, começam a entrar em período de exames, ter que gerir, muitas praticam desportos, às vezes outras praticam outro tipo de coisas, e ainda conseguir gerir com as Tunas, como é que elas se sentem, como é que se estimula essas pessoas também a continuarem a permanecerem?
Pois, eu acho que, pronto, para estar numa tuna é mesmo preciso gostar muito. Porque eu tenho amigas minhas que às vezes dizem: ah, estás na tuna, tens tanto trabalho, nunca sais porque estás na tuna. Pronto, é preciso gostar mesmo muito. E acho que, pronto, que as calouras que ficam e as calouras que estão agora também penso que sentem o mesmo que nós, que querem estar mesmo na tuna. E acho que é muito mais fácil para nós organizarmos também o nosso tempo a nível de estudo em estando na tuna, porque sabemos que àquela hora, àquele dia temos ensaio, então nós vamos estudar antes ou estudar depois. E pronto, conseguimos organizar bem o tempo, tal como elas, penso que acontece.
Sim,
o mesmo.
Exato, tal como a Beatriz disse, eu acho que quando nós entramos para a tuna, o principal para nos mantermos na tuna é mesmo o gosto. É o gosto por lá estarmos e por queremos ficar. E o facto de nos mantermos na tuna dá-nos muitas competências de organização e de gestão de tempo, porque gostamos de estar na tuna, queremos continuar na tuna, sabemos que àquela hora e naquele dia temos aquele compromisso e acabamos por organizar toda a nossa vida diária de modo a que àquela hora nós consigamos estar na tuna. Acabamos por ganhar muitas competências de organização e de gestão que nos ajudam imenso para conseguirmos conciliar tudo.
E vocês adquirem essas competências de organização. E os professores compreendem também essa parte?
A grande maioria, sim.
Sim, a grande maioria nós compreende. Temos. E até gosta e até pergunta: então, como é que vai a tuna? E assim, então, o que é que a menina faz na tuna? E assim, alguns até, pronto, compreendem e acham engraçado.
Sim, pronto, temos muitos professores.
A grande maioria, acho que
temos
que
é muitos assim. Professores que até nos incentivam e gostam da iniciativa de estarmos na tuna, de vivermos este nosso tempo de estudante e de vida académica ao máximo e podemos aproveitar isso. Normalmente, a maioria dos professores até compreende.
E para os estudantes também era importante fazerem parte deste tipo de atividades extracurriculares?
Sim, é bastante importante. Conhecemos pessoas novas, conhecemos lugares novos quando vamos a festivais. É uma experiência mesmo muito boa, mesmo muito diferente.
Sim, eu acho que o pertencer a uma tuna, pronto, dá-nos currículo, especialmente em certas áreas, mas, e na minha área até dá, mas é uma coisa que eu nem penso, porque acho que a grande oferta que este mundo das tunas que nos dá é mesmo, como a Beatriz estava a dizer, o conhecer, fazermos muitos contactos, conhecemos muitas pessoas, conhecemos muitas cidades, muitos lugares, temos experiências incríveis em festivais, convívio com outras tunas, convívio entre nós, que acabamos por conhecer gente de outros cursos, porque nós somos uma tuna que tem vários cursos, então acabamos por conhecer gente que, se não entrássemos para a tuna, nunca iríamos conhecer, acabamos por fazer grandes amizades e efetivamente é toda a parte pessoal, é o de melhor que a tuna tem para nos dar.
Para termos a noção, que quantidade de cursos é que vocês têm? Que passa desde de que curso até que curso dentro da Encanta Tuna?
Agora somos aí uns 6, 7 cursos.
Sim, perto disso.
Sim.
Temos desde cursos de saúde,
sim,
tipo ciências farmacêuticas, ciências biomédicas, temos cursos de ciências mais exatas, como bioquímica ou mesmo química industrial, e depois temos desde ciências sociais e humanas, temos marketing, temos psicologia, temos mesmo um pouco de tudo.
E todas sabem cantar e tocar instrumentos?
Tocar instrumentos, nem todas, mas também podem aprender, como é óbvio, e cantar, sim, todas sabem.
Sim, mesmo que quando entram para a tuna às vezes dizem: ah, eu não sei cantar, eu vou só fazer aquilo porque eu não sei cantar. Não, acabamos todas por cantar, porque também não estamos numa orquestra assim para sermos profissionais, estamos numa tuna, todas acabamos por cantar, todas acabamos por cantar bem, cada uma escolhe aquele naipe que lhe diz mais ou que tem assim mais gosto por fazer, quer seja tocar um instrumento, quer seja fazer show-off ou pandeira de standard, e acabamos todas por conseguir estar bem.
Mas há gente que não canta bem, como é que vocês fazem com isso?
Não, nós conseguimos, temos só malta que canta bem.
Por acaso, sim.
Sim,
fazem ali a seleção das pessoas, não fazem?
Nós, por acaso, até temos tido sorte. Nunca, assim, nunca apareceu ninguém que cantasse assim tão
nunca
mal.
Nunca tivemos assim nenhum caso complicado.
Fica só com a parte dos ferrinhos. Nunca aconteceu?
Não, isso por acaso nunca aconteceu.
Connosco não, até pode ter acontecido
em anos anteriores.
Que instrumentos é que fazem parte da Encanta Tuna?
Então, temos vários de percussão, temos garrom, temos bombo, djembé, depois temos a mini percussão, pronto, que é normal, os ferrinhos, as clavas, reco-reco, pronto, essas coisas todas, depois temos as guitarras, bandolim, violino, temos agora duas meninas que tocam flauta.
Temos um kalele também, agora, contrabaixo, pronto, e temos um que já esteve na tuna em anos anteriores, depois esteve agora ausente e voltou este ano, temos um acordeão.
Depois temos as pandeiretas e os estandartes.
E andam sempre com isso para trás e para a frente?
Sempre.
Depende um bocado de anos para anos a composição da tuna, porque principalmente aqueles instrumentos mais, tipo violino ou acordeão, que nem toda a gente sabe de cor, só existe quando há alguém que o saiba de cor. Só está assim ativo na tuna uns anos, depois pode estar uns anos sem ninguém saber de cor e volta passado alguns.
Depois até aparece outra pessoa que toque, por exemplo, clarinete e ao clarinete. Pronto, pronto,
esses instrumentos vão-se juntando.
Essas coisas vão-se juntando, mas andamos sempre com muitos instrumentos atrás.
E os instrumentos, esses são adquiridos por vocês? Já são das próprias pessoas que entram na tuna? Como é que funciona?
A maior parte são da tuna, sim. A maioria dos instrumentos são da tuna. Tirando aqueles instrumentos que nós estávamos a referir agora, as flautas, o clarinete, o acordeão, que são instrumentos que normalmente são das pessoas, porque as pessoas já tocavam antes de vir para a tuna, já tinham uma experiência musical e já tinham o seu próprio instrumento e já o trazem para tocar na tuna, sim. E como são instrumentos que nem todos os anos são tocados, porque nem todos os anos temos gente para conseguir tocar, acabamos por nem sempre investir, e investimos antes em instrumentos de percussão, que é sempre uma coisa fixa, por exemplo, ou em guitarras, um contrabaixo, que são sempre instrumentos fixos todos os anos.
Como é que vocês conseguem arranjar, por exemplo, dinheiro para isso, seja para as viagens, porque vocês também frequentam festivais, seja para adquirir instrumentos? Como é que funciona essa parte do orçamento?
Pois, isso é mesmo tudo muita dedicação nossa. Fazemos, por exemplo, às vezes passacalhos pelas ruas, já fizemos digressões, este ano fizemos uma digressão a Lisboa para tentar ganhar algum dinheiro também. Pronto, e passa patrocínios que às vezes nos dão, por exemplo, agora na altura do feitiço temos muita gente que nos ajuda, a universidade também nos tenta ajudar da melhor maneira. Pronto, mas é mesmo tudo muito dedicação nossa e nós irmos à procura de pessoas que nos ajudem e de meios para nós fazermos algum dinheiro.
Sim, passa tudo por iniciativas nossas, onde nós tentamos organizar eventos, tentamos ir a vários sítios também para as pessoas nos conseguirem ajudar da forma que conseguem.
Fazer festas, sim, até para tentar
acaba sempre. Sim, e acaba sempre por haver também algum esforço pessoal em que nós pensamos, ok, eu vou ajudar a tuna porque vou conseguir que os outros também ajudam a tuna. Acabamos sempre por nos ajudar mutuamente e tentamos ao máximo arranjar patrocínios e ajudas.
Sentem que falta apoios para as atividades extracurriculares?
Sim, a nível das atividades extracurriculares há pouco apoio. A nível mais acima de nós, e para nós às vezes é mesmo muito complicado, como agora o feitiço, temos mesmo muito de andar à procura, como eu estava a dizer, porque nem sempre nos ajudam, pronto, da maneira que se calhar até gostariam de ajudar, porque também ou não podem ou são tantas atividades extracurriculares que também não conseguem ajudar todas, pronto, e a gente acaba por perceber um bocado essa parte, mas sim, por vezes é difícil.
Qual é que é o maior problema que sentem como tuna?
O maior problema às vezes o pessoal entra na tuna e acha muita piada ao show-off, às pandeiretas e aos estandartes. E então, às vezes, nós temos de perguntar às pessoas, olha, não queres tocar este instrumento? Não temos ninguém que toque este instrumento. Não queres tu tocar? Porque, pronto, eu falo, contra mim falo porque eu sou pandeireta. mas às vezes isso é verdade. Quando as pessoas entram na tuna querem sempre ser pandeireta ou ser estandarte porque é um naipe engraçado, pronto, e às vezes os instrumentos ficam um bocado para trás, mas pronto, nós as mais velhas tentamos sempre, olhem meninas, pronto, tenham atenção porque é preciso também tocar isto, é preciso tocar guitarra, é preciso tocar bandolim.
Sim, às vezes
lembrei-me desse.
Quando há quem venha para a tuna porque já conhece ou tem amigos que estão noutras tunas ou assim, também há um bocado aquela ideia de que tunas são tunas, são todas tunas, as masculinas são todas masculinas, as femininas são todas femininas, e às vezes também já tivemos raparigas que chegam à tuna com uma ideia de que a tuna vai ser isto ou vai ser aquilo porque têm conhecidas noutras tunas, e pode ser um bocado difícil às vezes mudar e dizer, olha, tunas são todas tunas, mas cada tuna é uma tuna, existem aquelas tunas, nós somos nós, temos as nossas regras, os nossos valores, as nossas coisas, e tentamos sempre marcar um bocado a diferença, porque não só dentro das comunidades a nível académico, das universidades e assim, mas acho que o público no geral tem um bocado aquela ideia de que as tunas, são todas iguais, e acho que cada tuna é uma tuna, são todas iguais.
O que é que vos diferencia? Por que valores é que se tem? O que é que vos diferencia das outras tunas?
Nós somos a tuna da magia, e acho que essa é mesmo a grande diferença das outras tunas. Então a nossa tuna é tudo muito ligado à parte mais mágica.
Magia, mistério.
Ao mistério.
Sim. Um pouco à base disso, aquele lado mais negro e mais obscuro que está sempre assim por trás. Sim. Acho que tentamos transparecer esses valores tanto a nível das nossas redes sociais, da nossa presença em palco, o nosso estilo musical. Acho que é o que nos diferencia mesmo das outras tunas.
Sim, às vezes as pessoas que não conhecem tanto a tuna dizem, ah, és da tuna das bruxinhas. Pronto, porque estamos muito ligadas a essa parte.
Sim, uma coisa que nos distingue muito, ou que as pessoas normalmente conhecem muito a nossa tuna por isso, é pelo traje das nossas caloiras, porque as nossas caloiras têm dois totozinhos com umas fitinhas prateadas. Sim. E acaba por os totós.
Uma saia aos bicos.
Sim, a saia aos bicos, uma vassoura à cintura, e então as pessoas acabam por conhecer, olha, aquela tuna dos totós,
das
bruxas com vassoura. Sim. E acabamos por marcar também um bocado a diferença por isso.
E, por exemplo, as pessoas às vezes têm a ideia muito errada das tunas, porque tunas estão associadas à noite, estão associadas a copos. Que ideia é que vocês gostavam de passar aqui?
Não é só isso que faz parte da tuna. Pronto, óbvio que também faz parte, também faz parte de momentos de diversão, mas isso é como em tudo, em todo o lado. Mas o que nós queremos passar é que, pronto, estar na tuna não é só isso, estar na tuna é haver convívio nos ensaios, haver convívio em festivais, que em festivais não é sinónimo de copos e de nada dessas coisas. Pronto, e é isso, não é só copos, é diversão nos ensaios, é...
Sim, eu costumo dizer que quando me perguntam, oh, estás na tuna, então vocês saem muito, bebem muito, eu costumo dizer, a tuna não é isso, porque a malta não precisa de estar na tuna para combinar um jantar, para ir sair, para ir beber e para se divertir. A tuna é muito mais que isso. Temos certos convívios nossos, juntamos-nos muita vez, para, às vezes até só para jantar ou para ir ao café, juntamos-nos muitas vezes, é verdade, mas a tuna é muito mais além disso, é todo o convívio, todas as relações que criamos umas com as outras, sim, as amizades, toda a parte musical que acabamos por também fazer crescer em nós, em cada uma de nós, é tudo muito mais do que os copos, sim.
E sentem alguma diferença por serem tuna feminina das tunas masculinas?
Talvez.
Sim.
Esse sorriso.
Sim. Não que seja mau, porque desde que nós entramos eu tenho sentido alguma evolução nesse aspecto, uhum. Que as pessoas começam... Porque, antigamente as pessoas aderiam muito mais a tunas masculinas que a tunas femininas, e ainda hoje isso acontece. Temos que ser realistas, e se formos ver um festival de tunas ou uma simples atuação de uma tuna que esteja na rua, as tunas masculinas normalmente têm sempre muito mais público do que as tunas femininas, e tem sido uma batalha nossa. Nós temos tentado combater esse estigma e mostrar às pessoas que as tunas femininas também são boas, as tunas femininas também têm talento, também vale a pena ver tunas femininas, e acho que temos notado alguma evolução nesse aspecto, e esperamos que no feitiço que o público demonstre isso.
No feitiço vão ter músicas originais?
Originais nossas, sim, vamos ter. E vamos ter, nós temos quatro originais e vão ser os quatro cantados no nosso festival, dois por nós, um com a banda filarmónica e um mesmo na nossa atuação, e dois originais cantados pelo coro infantil-juvenil da paróquia de São Pedro.
Onde é que foram buscar a inspiração para os temas originais?
Os temas originais foram criados pelas nossas anciãs, já há muitos anos atrás, no início da Tuna. Eu penso que a inspiração vem sempre daquele lado mais mágico, aquele lado da magia, do segredo, do suspense. Vem tudo por aí, sim, à noite. As poções, vem tudo muito à volta desses temas. Elas certamente inspiraram-se, juntaram-se todas e todas, cada grupo no, na sua música, e acabaram por nos dar excelentes originais, já por várias vezes que trazemos o prémio de melhor original para casa nos festivais, porque efetivamente temos originais muito bons.
E vocês já fizeram algo original?
Nós não, por acaso, nunca fizemos, mas
estamos em processos.
Uma coisa que nós gostávamos muito de fazer era originais novos.
Sim, estamos em processo de... temos algumas ideias para dar à Tuna um pouco mais de nós.
E agora, querem deixar um apelo lá para casa?
Sim, queremos relembrar que o fim de semana de 6 e 7 está aí à porta. Certamente será o fim de semana mágico, como toda esta conversa temos estado aqui a ter magia. Queremos apelar que certamente vai valer a pena irem ver o nosso festival. Vai valer a pena o esforço de sair de casa, porque sabemos que este tempo nem sempre ajuda, assim um bocado de chuva e vento, mas garantimos que vai valer a pena e esperemos ter muita gente a ver-nos e a reconhecer o nosso esforço para darmos uma grande edição este ano.
Preço dos bilhetes, novamente?
3€ estudante, 4€ não estudante, 2€ crianças até aos 12.
E podem ser adquiridos?
Através do nosso e-mail, encantatuna@hotmail.com, ou no próprio dia do festival, dia 7, a partir das 8 horas, à porta do grande auditório da Faculdade de Ciências da Saúde.
E agora, quem quiser fazer parte da Tuna, neste caso, os estudantes que nos ouçam, como é que pode fazer? Como é que funcionam os ensaios?
É muito fácil, é só juntarem-se a nós. Nós temos ensaios às segundas e quartas, às 9 horas, no polo principal da universidade. Pronto, é só juntarem-se a nós. Com certeza vão ser bem recebidas.
E para terminar, meninas, uma palavra que para justificar assim este décimo feitiço. Magia não vale. Nem mágico.
Uma palavra.
Como é que vocês vão qualificar este décimo feitiço?
Talvez a união.
Sim.
É uma palavra bastante boa.
Eu estava a pensar em família, mas vai ao encontro, é a mesma ideia, porque efetivamente o nosso objetivo de ano para ano é manter esta família e levá-la para a frente.
Muito obrigada, meninas, por estarem presentes aqui no programa Manhãs da SCC. Já sabe, 6 e 7 de março, deixe-se ficar enfeitiçado pela Encantatuna.